Desde que a festa se tornou patrimônio histórico e material do município, é a Secretaria de Cultura quem está à frente da organização. Mas a família Borg, que deu início à tradição, segue envolvida nos preparativos, que começaram na segunda e se intensificam nesta quinta e sexta-feira. Marcos Borg é filho do seu Zico, que dá nome ao arraiá, e tem algumas missões específicas sempre que a data se aproxima.
Hoje eu tô aguardando chegar as lenhas para montar a fogueira, preparar o local lá, fazer o buraco para pôr o pau de sebo, levantar outro furo lá no chão, tem que fazer para colocar o maço com os três santos. Então a minha parte é essa, né? Decorar um pouco, parte de decoração. E é isso daí. Estamos adiantando, o pessoal já tá lá, o pessoal da prefeitura já estão lá mexendo já nas coisas para adiantar, para amanhã não se apavorar muito, né?
O pai, que completou 90 anos em abril, também não deixa de se envolver com cada preparativo para garantir que a tradição será mantida.
Não aguenta de ficar olhando, tem que ficar olhando e dando orientação para quem já sabe. Ele gosta de ficar junto, ele gosta de acompanhar, né? Então a gente tem que ouvir ele, né? Dá um palpite que a gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente tem que ouvir e respeitar, né? E a gente já sabe o que tem que ser feito, a gente já está adiantando as coisas já, mas ele gosta de participar, ele gosta de estar junto.
O evento é na Capela Bom Jesus, localizada na Estrada Pinguim, a partir das 6h30 da tarde. O início é sempre com uma oração ou uma missa completa e finaliza com mais um ato religioso. Algumas pessoas, para demonstrarem fé e confiança em São João Batista, passam sobre as brasas acesas da fogueira feita em homenagem ao santo. Essa, inclusive, é a primeira lembrança que Marco Borg tem da festa, ainda na adolescência.
O papai, naquela época, ele comentava muito esse negócio de passar nas brasas meia-noite, a zero horas, pode passar que não queima, não sei o quê. Aí, naquela época, eu me dava coragem, sabe? Um monte de gente em volta da fogueira, querendo olhar alguém passar, ninguém passava. Aí teve uns anos que eu comecei a encarar, sabe? Eu comecei a enfrentar as brasas, a passar. Foi legal, no começo aí, foi bom, né? Teve umas queimadinhas, algum pé, no outro pé não queimava nada. Aí me dava coragem, eu passava, sabe? É a única lembrança que eu tenho, que eu encarava, né? Hoje já tem um pessoal que já faz a minha parte, né? Eles já vêm pra passar, passa. Tem uns que decidem na hora passar e passa. O ano passado teve uns 9 que passaram. Na minha época não tinha. Então, aí o meu pai, naquela época, ele comentava com os outros, igual da festa, o pessoal perguntava, eu não fui na festa, porque não sei o quê, eu esqueci da festa, achei que fosse outro dia. Ah, e daí, o que foi? Meu filho passou nas brasas, né? Aí, no outro ano, vinha gente pra ver. Aí, onde eu tinha que passar, né? Porque o papai chegava em mim e falava assim, ó, você tem que passar. Tem que passar de qualquer jeito esse ano, né? Porque eu avisei uns amigos aí que tinha gente que passava, que você passava, você vai ter que passar. Falei, ó, pai, eu não sei se eu vou ter coragem de passar. Não, você vai passar. aí eu pra atender ele, né? E na hora, assim, me dava aquela coragem, eu enfrentava, sabe? Mas hoje, graças a Deus, naquela época o papai preparava a fogueira. Ele preparava a fogueira. Então eu ficava meio retirado, quieto, meio afastado do pessoal, em silêncio, meditando, né? Olhava pro maço de São João, falei, ó, você vai me dar coragem, hein? Porque eu vou ter que passar. Então, aí quando ele tava dando zero horas, que eu vi que ele ia sinalizar para repassar, eu já entrava, passava no meio do pessoal assim, já entrando, já pisando nas brasas. Foi um momento que dava coragem. Agora pode ser que aconteça de eu ter uma coragem e arrancar meu calçado e entrar junto com o pessoal e passar. Talvez esse ano, se me der vontade, eu faço. Se não der, fica pro próximo ano e assim vai, né?
Mas para quem não quer se arriscar caminhando descalço pelas brasas, é claro que há muitos outros atrativos.
Doces, né? Doces, vai ter quentão de vinho, quentão de pinga, canjica, leite com chocolate. Então o pessoal gosta muito assim do som ao vivo, que toca as músicas de quadrilha, nós dança quadrilha. Então acho que o pessoal gosta muito. Junta tudo um pouco, né? Junta tudo um pouco. Uma coisa completa a outra. É, já inicia com aquele som ao vivo, aquele forró gostoso. Daqui a pouco nós já começa a reunir o pessoal, vai ter quadrilha, o pessoal já começa a se animar. Então uma coisa vai interligando com a outra, né? As coisas não podem ser mudadas, tem que ser coisa como era antes. Se vem alguém dando umas ideias, vamos fazer não sei o quê, vamos montar uma barraca de pastel. Não, não pode. Ah, vamos montar um negócio aí de espetinho aí para vender. Não, não pode.
O secretário de Cultura, Victor Simeão, reforça que são justamente as tradições que atraem as milhares de pessoas todos os anos.
Estamos esperando milhares de pessoas por lá. E por ser um evento tombado pelo nosso patrimônio histórico, nós temos de lembrar para as pessoas da importância de uma festa tradicional, de uma festa popular, de uma festa junina. Teremos itens tradicionais como fogueira, pau de sebo, vamos ter pipoca, pé de moleque. Nós queremos celebrar as tradições e preservar a nossa história. Maringá é uma cidade que tem muitos universitários, muitos jovens que, em muitos casos, não conhecem tradições locais, não conhecem tradições nacionais, inclusive. E a partir do momento que nós realizamos uma ação como essa, nós temos a certeza que unimos a história com a celebração.
Brenda Caramaschi para a CBN.